Ah, isso. Deu. Eu acho que eu cliquei e não olhei. Graças. Bom dia, ouvintes da Rosário. Nossa conversa de hoje é mais sobre alguns esclarecimentos sobre uma situação que está no noticiário e as pessoas são apavoradas pela nova epidemia do coronavírus da China. Eu quero comentar um pouco sobre isso aí. Então, voltando a falar de coronavírus, né? Mas fazer o quê? É o assunto palpitante da época. Mas eu vou falar então de uma situação nova que surgiu na China já há algumas semanas, sobre um novo surto de coronavírus. E as pessoas assim perguntam, é verdade que aquele lá é mais mortal e que aquele também vem, e aí vem outra leva, outra onda, e aquele é mais perigoso, mais mortal? Algumas pessoas leram que na epidemia da gripe espanhola aconteceu isso aí, veio uma primeira onda leve, veio uma segunda muito mortal, né? Não, mas parece que não é. Então eu quero justamente comentar algumas coisas que eu sei sobre isso, para ver que a questão não é de se preocupar a mais do que a gente já deve, né? Tem que continuar fazendo a mesma coisa. E eles lá estão controlando aquele novo surto, na realidade. A China faz o tema de casa, né? Lá, se um cara não usa máscara, pelo amor de Deus, ele se incomoda, ele paga, ele pode até ir para a cadeia, porque levam a sério. Então, eles controlam os surtos. Mas, assim, aconteceu, sim, um novo surto. E aí eu vou ler algumas coisas interessantes, porque a maneira como ele surgiu, eu digo que não esclarece, mas abre novas dúvidas. E a primeira etapa de um esclarecimento é justamente abrir mais dúvidas para solucioná-las, né? Sobre aquele primeiro foco, né, que aconteceu em Wuhan, achava-se que foram aqueles bichos, pangolinhos, morcegos no início, né, que transmitiram. Pois esse novo foco que está acontecendo em Pequim, a coisa está em parte parecida, em parte diferente, ou seja, aconteceram coisas diferentes, então surgem novas dúvidas e penso que a partir daí a gente vai solucionar um pouco mais a questão da origem, né? Bom, mas afinal, olha, eu tenho as declarações de um médico, que é o médico-chefe do Centro Chinês de Prevenção e Controle de Doenças Epidêmicas, Dr. Wu Zhongyu. Por sorte, o texto que eu leio, que eu copiei, chama ele de Dr. Wu, que facilita a leitura, né, desses nomes chineses ali. Então, Dr. Wu, ele declarou que esse surto atingiu o máximo no dia 13 de junho, esse novo surto. E o local onde iniciou foi um mercado atacadista, tudo quanto é tipo de produto, inclusive de alimentos, claro. O mercado chama-se Xinfadi. Pois, então, o Dr. Wu diz assim: a transmissão está sob controle, a curva está se achatando, o surto está controlado, vão surgir novos casos, né? Mas, em princípio, o surto está controlado. Então, já é alguma coisa. A questão da gravidade, que é um grande medo que muita gente tem. Até o último dado que eu peguei, foi dia 28 de junho, agora, esses dias, não tinha nem um registro de mortos naquele surto de Pequim. Então, a história do medo de que esse novo vírus se alastre é pior, não se confirmou, tá? Houve um número de registro, que eu não sei se chegou a 1.000 casos, algumas centenas que eu vi. Afinal de contas, não teve nenhum morto. Bom, mas aí então eles foram estudar o que aconteceu. De onde é que veio? Veio lá do setor de alimentos frescos. Foi lá que os caras conseguiram ver que surgiram os primeiros casos. Dentro de alimentos frescos, o pessoal que cortava peixe, os peixeiros que cortavam os peixes para vender os pedaços, né? E aí eles foram estudar naquele local. Os primeiros que apareceram com sintoma eram os caras que cortavam peixe, que cortavam salmão. Aí foram analisar as tábuas e cortar salmão que tinha lá. Lá tinha coronavírus. Bom, então a coisa foi voltando para trás na origem, digamos assim, né? Isso não é avançar, isso aí tentar dar marcha ré para ver onde veio. As tábuas de Salomão tinham vírus, coronavírus. Bom, lógico que não foi das tábuas que eles surgiram. Eles surgiram do Salomão. Mas quem é que contaminou os salmões com coronavírus? Aí a gente está nesse estágio ainda. Estão investigando, né? Então, assim, a primeira possibilidade é que alguém que chegou com coronavírus tivesse contaminado o primeiro salmão e alguém que ficou com o vírus no corpo contaminou os outros salmões, depois apareceu a doença. Só que eles detectaram que nenhum daqueles peixeiros viajou e teve contato, pelo que se saiba, com alguém que veio de fora. Fizeram todos os contatos? Não. Eles não tinham tido contato nenhum com alguém que veio de fora. Houve alguns casos em Pequim de gente que veio já infectado de outros lugares. Mas esse foco que eles estudam, ele nasceu lá em Pequim mesmo, lá nesse mercado. Então, os peixeiros pegaram do peixe. Tudo bem, mas alguém contaminou o peixe. O que aconteceu? Sobrou para os chilenos, porque eles importavam esses salmões do Chile. E agora a China não compra mais. Cortou, por enquanto, né, a compra de salmões do Chile. Aí, o que acontece? Tem essa possibilidade de o surto de coronavírus do Chile, pessoas que lidavam com salmões, né, na hora do transporte, na hora de acomodar os encaixotamentos, sei lá como é que fazem aquilo, né, pessoas contaminadas foi que passaram os vírus para o salmão. E o salmão se conservou e foi até a China. Aí vem uma outra questão. Eles botam assim, alimentos frescos e que vão para geladeiras, formas geladas, o vírus se conserva mais. Então, o vírus, como os salmões foram refrigerados, eles saíram, se é verdade, foi assim, o pessoal que manipulou salmões no Chile, que tinha o vírus, transmitiu os vírus para os peixes refrigerados, né, foram para a China, o vírus se conservou nessa refrigeração. Tá? E lá apareceu o surto na China. Essa é a possibilidade. Embora não está descartada ainda, né, que tenha tido algum jeito de chegar aos salmões direto da China e que eles tivessem vindo sem contaminação do Chile, mas não se sabe. Isso é um ponto, então, que está sendo estudado. Será que lá no Chile, que teve um surto forte, houve contaminação que passou para os peixes, pessoas que manipulavam os peixes, né, e que nos depósitos, essas coisas, passaram para o salmão? E isso é a causa do foco chinês? Há essa possibilidade. Tanto, então, que a China agora não importa mais os salmões do Chile, pelo menos temporariamente. E o que aconteceu também? Sobrou para nós. Porque o que aconteceu? Eles cortaram a compra de frangos de alguns frigoríficos. Inclusive um de Lajeado e um de Passo Fundo. Por quê? Porque estão pensando que se o salmão pode contaminar, o frango também pode. Pelo que se sabe, aqui não houve nenhum caso aqui no Brasil que possa ser atribuído. Então, os produtos, assim, o que se sabe, estão saindo limpos. Se a gente vê a maneira como eles cuidam hoje, né, no começo, sim. Eu não acredito que possa haver qualquer tipo de contaminação desses animais. Mas se houver, tem uma coisa que resolve tudo, que é cozinhar. Certo? Mas eles têm muito o negócio do peixe cru lá, formas de comer peixe cru, eles, sem cozinhar. Na China, eles não tanto quanto o Japão, mas eles também têm bastante esse uso. E aqui nós cozinhamos. Então, na realidade, peixes cozidos e frangos cozidos não tem problema. Então, fica no ar essa dúvida, né? A gente também não sabe o que dizer dessa questão. O Dr. Wu, esse chinês ali, então, ele tem essa frase, armazenamento de peixes e frutos do mar a baixa temperatura em um ambiente úmido permitem que ele dure bastante tempo. Então, o novo surto que veio do mercado de Pequim, ele nos apresenta uma nova direção para tentar estudar o mistério da origem. Então, parece que não veio não do pangolim, aquele bicho que parece um tatu que eles comem lá, e nem do morcego. Tá? Ali, mas aí entra uma coisa, né? Olha só. Então, por que eles tem medo e nós aqui podemos ficar tranquilo na questão da contaminação por alimentos. Justo os cuidados, né? Claro, se chegou contaminado, já não tem o que dizer. Mas existe uma comissão, chamada Comissão Central para Inspeção de Disciplina, que é uma vigilância sanitária deles, só que é uma vigilância policial. Tá? Imagine vigilantes sanitários que são policiais ao mesmo tempo. Eles mesmos podem ir lá e prender, e mandar para a cadeia, eles têm armas, se alguém reagir, são armados. É um braço policial, uma vigilância sanitária policial. Eles tinham feito, antes de acontecer isso aí, um grande alerta ao governo da China sobre os padrões de higiene dos mercados atacadistas da China. Bom, aí entra outra história, né? Que não é um problema daqui. Padrões de higiene, tá? Tipo assim, o cara não toma os cuidados devidos, né? Bom, se não toma os cuidados devidos, tudo pode acontecer. Então, diz que sim, pessoas assim que parece que não se preocupam tanto em lavar as mãos, né? E se o peixe cai no chão, caiu, um problema dele, bota de volta. Certas coisas impossíveis de acontecer já por aqui, tá? E esses mercados, também a maneira como eles foram construídos, em condições assim muito ruins, porque eles são antigos já. Hoje eles seriam feitos com tecnologia diferente, coisas limpas, né? Mas aquelas coisas que a sujeira pode ficar em superfícies irregulares, frestas. Então tem esse outro lado ali. Hoje o estágio de desenvolvimento deles não permitiria. Então assim, tem uma série de coisas, como nós vimos, né? Então surgiu um novo problema, mas em parte nos atingiu porque eles não querem comprar frango de alguns frigoríficos onde tem focos importantes detectados. Não atinge Serafina, não atinge Marau, não atinge Nova Araçá, ou seja, aqui os caras têm certeza que dá para confiar no produto, né? O Chile está tomando todos os cuidados, está verificando tudo, né? Então o material que vem do Chile, acho eu, que o que vem para nós, a gente pode confiar totalmente. Mas surgiu uma nova explicação, então, para o tal do vírus. Porém, os que estavam preocupados de que ele vem com mais força ou mais poder, podem ficar tranquilos. Em primeiro lugar, porque não era. Era a mesma coisa. Potencial letal, né? É parecido com o outro que está circulando. É o mesmo. Além disso, os chineses fizeram o tema de casa, né? Aquela história de eu não acredito em usar máscara e não uso. Ah, é? Então tu vai pra cadeia. Lá tu vai ficar sem máscara na tua cela. Lá é assim, né? Aqui não tem essa história, né? O pessoal pode, infelizmente. Então o pessoal tá por aí falando de boca aberta e sem máscara e transmitindo o vírus, né? Adoecendo as outras pessoas, né? Nós já voltamos a ter um número grande de novo de casos. Parecia que tinha diminuído. Voltou. Em pouco tempo duplicou o número de casos gerais, pelo menos de Serafina. Tem muitos casos agora ativos, tem gente grave, coisas que ficam um tempo sem ter, grande grave, internada em Passo Fundo, né? Tem alguns casos de observação no hospital daqui também, Serafina. Então, o que aconteceu? Aqueles belos, um belo domingo aí há duas semanas atrás, né? Quase duas semanas de sol, que as pessoas estavam por aí, na rua, confraternizando, sem máscara. Aquilo encheu de casos novos, tá? Encontros, eventos. Então, é por aí. A gente sabe o que foi que aconteceu. A turma descuidou. E não é hora de descuidar. E aí vem uma coisa interessante que eu queria comentar, uma visão mais otimista. Existem algumas listas sobre as cidades, né, de boa qualidade de vida. Uma lista, que já tem algum tempo, bota Serafina entre as 10 melhores cidades do Rio Grande do Sul quanto à qualidade de vida. Mas 10... Serafina está entre as 10 melhores cidades do estado para viver. Ela é a sexta na classificação. E nessa lista tem também cidades como Gramado, que está na lista, Bento Gonçalves, algumas cidadezinhas pequenininhas de Alemães do Vale, lá que são super organizadas, né? Tem Lajeado para estar nessa lista também. Lajeado, uma cidade de bom porte, né? Tem cidades médias e pequenas. Porque nas grandes a qualidade de vida nunca é boa, né? Afinal de contas, Serafina está nessa lista. A lista, ela se repete, não é a primeira vez que vem, ela já é mais ou menos antiga, mas assim, não mudou nada, né? Esse aspecto, digamos que o que valia para a época feita a lista, vale para agora. Aí vem aquela questão, nessa época, como é que Serafina está se diferenciando também de outras cidades? Porque é uma cidade industrial, com ramos de alimentação, ramos de caderno, ramos de transportes e coisas que têm a ver com isso aí, alimentos, né, e transportes e coisas escolares, né, no caso cadernos, tudo isso não vai parar, não para. Então tem um modelo industrial e, além disso, um modelo de agricultura e pecuária também é muito bom. Então esse conjunto, né, mantém a cidade à tona. Há alguma perda, sim, mas nem comparar com cidades que vivem do turismo. Foi um caos para as cidades que vivem do turismo. Tá? Falei de Gramado. Gramado sofrendo muito, Canela sofrendo muito. Muito desemprego agora lá. Então, nós, as pessoas que falam em transformar a Serrafina num centro turístico, graças a Deus, não conseguiram isso. Tá? É, muitos anos, é uns 30 anos mais que Serrafina tenta impor um modelo turístico e, graças a Deus, fracassou. Senão, agora a gente estaria muito mal. Tá? O Serrafina não é um lugar para turistas vir. É um lugar para as pessoas que nos visitam ser bem acolhidas. Sim, eu diferencio visitantes e turistas. Você vem nos visitar, vem visitar pessoas, vem para um evento que tem aqui, uma feira, sei lá o que for. Mas isso é visitante, não é turista. Graças a Deus, turistas não vêm. Em 30 e poucos anos de tentativa e promoção do turista, não vem turista até hoje. Alguns visitantes para alguma coisa, não é um centro turístico, graças a Deus. Se nós estivéssemos vivendo do turismo, tivesse dado certo o modelo de plantar o turismo, a gente estaria arrebentado agora, tá? A economia do município seria arrebentada. Graças a Deus, não é turismo. Então, transformar um lugar sempre melhor para viver, essa é a ideia. E Serrafina parece que consegue, ao mesmo tempo que é um lugar industrial e com agropecuária, né? Também está conseguindo não ser um lugar turístico. No entanto, está lá numa lista, a sexta melhor cidade do estado para viver. Então, acho que esse é o pensamento que eu deixo. Nós conseguimos manter a nossa cidade com boa qualidade de vida, apesar dos problemas e defeitos, e com um modelo econômico que está se aguentando, apesar de toda essa confusão, dessa crise do coronavírus, que está arrebentando com muitas estruturas econômicas, inclusive, e principalmente, municípios que vivem do turismo. Graças a Deus, nós não vivemos do turismo, então fica a ideia de que nós nunca deveremos nos preocupar em viver do turismo. Vamos viver da economia local como é. Naturalmente, tem que pensar em ampliar mais coisas, assim, manter a qualidade de vida por aí. E não imaginar em encher de turistas que consomem e agora sumiram todos. Né? Então, toda a estrutura que foi montada para os turistas está lá, as moscas, vazia e tendo prejuízo. Não é um problema nosso. Nós não criamos, graças a Deus, esse problema aí. Fica essa ideia. Desejo a todos bom resto de quinta-feira e um bom final do fim de semana, com muita máscara, muito cuidado, muito distanciamento e muito álcool gel.